Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras da safrinha de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fábio Olegário Caminha, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, o prazer é nosso em poder contribuir aí com vocês, passando as informações da nossa região.
Fábio, só antes da gente entrar no nosso assunto mesmo da safrinha de milho, só para a gente retomar um pouquinho a soja, fazer um balanço final dessa safra, como é que ficaram as produtividades aí na região, os resultados finais? Da última vez que a gente conversou lá em janeiro, a expectativa era boa, as lavouras estavam bem, e aí você comentou uma expectativa de chegar próximo das 70 sacas por hectare. Foi mais ou menos por aí ou teve problema no final?
Guilherme, realmente aquele dia a gente conversou, né? Ainda tinha um certo tempo para a gente poder começar a colheita, né? Realmente foi uma safra bastante produtiva, bastante satisfatória aqui no Mato Grosso do Sul de maneira geral, né? E no nosso município não foi diferente, né? Maracaju hoje é o principal produtor de grãos do estado, né? Plantamos aí 320 mil hectares de soja. E a nossa média, infelizmente, não chegou nos 70 sacos por hectare, né? Segundo o levantamento da ProSoja no projeto SIGA-MS, a média do município, né, a estimativa deles, é uma média ao redor de 66 sacas por hectare. Então, é um resultado bem satisfatório, né, dado o ano que foi. Tivemos um excedente de chuvas em janeiro, um volume muito alto, beirando aí os 500 milímetros na região, que pode ter interferido aí negativamente no fechamento. Ajudou muito, né, no enchimento dos grãos e tudo mais, mas com alguns problemas de operação, as doenças apertaram muito na reta final, a gente acabou não conseguindo atingir as 70 sacas, mas de maneira nenhuma podemos reclamar de um resultado desse, né, um resultado de 66 sacas num município grande como o nosso, né, o maior produtor, maior área plantada do estado. Então, realmente, um resultado bastante satisfatório.
E aí, Fábio, entrando agora na segunda safra de milho, essa abundância de chuvas que a gente teve em janeiro, que você comentou, é justamente o que está faltando para o milho nesse momento, né?
Exatamente, exatamente. Nós, depois desse janeiro chuvoso, as chuvas já começaram a minguar, né? Vamos usar um termo assim. Já começaram a reduzir bastante. Fevereiro a gente já teve alguns dias, aí, os primeiros dias de fevereiro, sem chuva, que chegou até a impactar nas sojas plantadas mais no tarde, né? E aí a safrinha vem se desenvolvendo sem muitas chuvas, né? Desde de fevereiro, quando iniciamos o plantio já foi iniciado de maneira, vamos dizer assim, atrasada, né? Devido àquele atraso no plantio da soja, né? Então a gente acabou avançando além da janela ideal de plantio, né? Que seria ali o dia 10, 15 de março. E depois as chuvas são muito irregulares, muito manchadas, né, um termo que a gente usa aqui, então tem lugar que chove, tem lugar que não chove, dentro do mesmo município, né, e assim, as lavouras hoje estão em condições, precisando de muita chuva, entrando agora na fase reprodutiva, né, então estamos aguardando aí com cautela, né, as previsões não estão muito, muito interessantes, vamos ver como é que vai ser o desenho aí desses próximos meses aí.
E aí, Fábio, até quando é possível que essas lavouras aguentem aí esperando chuvas e ainda tenham uma boa produtividade? Ou a gente já tem um impacto nesse potencial que deveria ter essas lavouras?
Ah, com certeza, o impacto já existe, Guilherme. A gente vem aí, como eu disse, tem regiões, como as chuvas estão muito manchadas, tem regiões que não tem chuvas há mais de 60 dias, né? Então, isso com certeza já afetou. E mesmo as outras regiões, né, regiões que andou chovendo agora, mês de abril, uma ou outra chuva, do potencial inicial, né, da safra, eu acredito, o produtor investiu muito, né, porque é um ano que os preços estavam convidativos, né, então o milho, o pessoal abre ou não o bolso, o investimento, conforme está o cenário. Então, isso que dá um pouco mais de medo, né? Então, o pessoal investiu em fazer uma cultura de alta produtividade. E agora, com essa seca que vem acompanhando aí desde o início, bem dizer, a gente não teve uma abundância de água em momento algum. tá gerando essa preocupação, né? Então, os potenciais vêm se perdendo a cada semana, né? Cada semana que fica sem chover, a gente vai diminuindo. Então, um levantamento da ProSoja para passar para vocês, né, do Mato Grosso do Sul como um todo, é uma área estimada de plantio de 2 milhões de hectares. Eles estavam com uma projeção inicial de 75 sacos por hectare, mas eu acredito que eles já estão revendo esse número. Eu acredito que, infelizmente, a safrinha esse ano vai ser bem prejudicada.
E aí, Fábio, você comentou, né, dessas previsões não muito animadoras daqui para frente. Como é que está esse mapa aí daqui para o futuro? A gente não tem nenhum indício aí de chuva para os próximos dias mesmo?
É, na verdade, assim, previsões bem consistentes a gente não tem, né? A gente se agarra nessa época em qualquer previsão, né, que possa aparecer. Então, tem alguma coisinha para o nosso município agora entre quarta e quinta-feira? E passando disso, já vai ficar lá para o final do mês de maio. Então, assim, já aí você já consegue ver o tanto de produtividade, potencial produtivo que a gente vai perdendo, né, com esse avanço aí desse clima seco. E a preocupação também que vale a pena a gente sempre destacar com relação ao frio, né, às geadas, né? Então, esse ano foi uma safrinha que entrou um pouco mais no tarde, e vai jogando esse risco para frente, né? E a gente está vendo já algumas quedas de temperatura, né, que colocam a gente aí também de orelha em pé também com relação à geada.
E aí, Fábio, além dessas questões climáticas, como é que está a situação de pragas e doenças? Também tem esse problema por aí?
Isso é normal, né? A gente vem acompanhando, mas o produtor está sempre atento, né? E vem fazendo os devidos controles. Esse ano não tivemos tanto problema igual tivemos ano passado, tivemos bastante problema com a cigarrinha, né? Enfim, algumas coisas novas aí que surgiram para o milho. Esse ano está um pouquinho mais tranquilo, mas a gente sempre tem que estar atento, né? O produtor tem que estar dentro da lavoura, monitorando o tempo todo, para poder conseguir sair no final com uma boa produtividade.
Olhando agora para o mercado, Fábio, como é que estão essas vendas do milho até esse momento? Já foi muita coisa vendida, e aí nesse momento, diante de todo esse cenário, o ideal é esperar um pouco para fechar mais vendas, né?
É, exatamente, exatamente. Hoje os preços estão extremamente convidativos, né? O milho disponível, e mesmo o que a gente tem aí projetado para o final da safrinha, são muito convidativos. Só que a realidade do produtor é que o produtor normalmente ele vem travando os seus custos, né? Então, muito pouca gente tem produto comercializado nesses valores mais altos, né? E dessa forma, com o andamento da safrinha, a gente está no aguardo para realmente poder comercializar alguma coisa além do que foi travado nos custos aí. Então, acredito que a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder fixar mais alguma coisa aí do volume da safra. Enquanto a gente não tiver com ela realmente garantida, pelo menos é a leitura que eu tenho aqui dos produtores mais próximos, né? A gente vai esperar um pouco mais para fazer os negócios.
E aí, Fábio, pensando na próxima safra 21-22, safra de soja que vem aí também na sequência pela frente, como é que estão essas movimentações? Existe compra de insumos, travamento de preços também pensando na próxima soja?
Sim. Acredito que até já está bem avançada a questão de compra de insumos, né? O pessoal se antecipou aí, já prevendo esse desbalanço que teve de câmbio e tudo mais, né? Então, a maioria do pessoal conseguiu fazer uma trava aí legal. Ainda estão acontecendo, porque é sempre assim, tem expansão de área, tem outras coisas acontecendo. A gente teve uma elevação muito alta dos custos de fertilizantes, né? E também os negócios, como o produtor faz todo ano, ele vem amarrando conforme ele vai fixando os seus insumos, né? Ele vai fixando um pouquinho de soja para garantir aí uma boa relação de troca. Então, hoje eu acredito que já está bastante avançado, deve estar indo já para o fechamento das negociações. E com relação aos contratos, esse ano o produtor está um pouco mais, mais preocupado em travar muito, né? Porque os preços estão muito, muito dinâmicos, subiu muito, o produtor deixou de ganhar muito dinheiro o ano passado com esses contratos que foram feitos, né? Então, esse ano ele está um pouquinho mais seguro com relação aos contratos.
Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para as lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Nosso recado final é a gente estar atento aí, né, nessa lavoura de milho, não baixar a guarda. A gente sabe, a gente veio de um resultado interessante na soja, podemos ter uma frustração aí na safrinha, mas como é a vida do produtor, a gente não pode desanimar nunca, né? Infelizmente, a gente é uma indústria céu aberto e dependemos muito do clima. Mas se a gente faz a nossa parte com bastante eficiência, né, a chance dos prejuízos são menores. Então, isso que eu peço para o produtor, que fique atento dentro da sua lavoura, e com certeza a gente vai, podemos até passar essa frustração aí, mas vamos passar de cabeça erguida e pronto para encarar o novo desafio que já está logo aí na frente.
Fábio, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar esse final de safra de milho. Esperamos com notícias melhores da próxima vez que a gente se falar. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse o Fábio Olegário Caminha, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maracaju, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho nessa segunda safra lá em Maracaju. O Fábio destacando que muitas regiões lá do município, com mais de 60 dias sem receber precipitações, chuvas muito manchadas, desde fevereiro sem uma chuva consistente lá na região, e aí com isso os prejuízos e as perdas de produtividade já vão começando a aparecer nas lavouras. O Fábio destacando que as expectativas iniciais de produtividade devem ser reduzidas em função de toda essa situação. A expectativa é de que possa ter chuva nos próximos dias, o Fábio apontando ali alguma previsão de pequenos volumes para essa quarta-feira, quinta-feira, depois só lá no final do mês de maio. Então, um cenário bastante preocupante para essas lavouras que já foram plantadas mais tarde, agora vão sofrendo com a falta de chuvas e também aumentando o risco lá na frente de sofrer com geadas. O presidente do sindicato já apontando que as temperaturas estão bastante baixas lá na região, então esse risco de geadas é um risco que tira bastante o sono do produtor de milho nesse momento lá em Maracaju. Olhando para a soja que terminou a safra 2021, o Fábio destacando uma produtividade em bons patamares, média de 66 sacas por hectare, menor do que as 70 sacas esperadas pelo Sindicato Rural lá no mês de janeiro, antes das colheitas, mas ainda assim em bons níveis. Também já negócios avançando para a próxima safra, compra de insumos, travamento de custos, produtor mantendo as suas atividades, mantendo o seu ritmo de negócios, de planejamento e aguardando essa chuva para tentar recuperar um pouquinho, ainda garantir algum potencial produtivo para essas lavouras de milho que estão em campo nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E por todas essas redes você pode interagir com a gente, mandar sua mensagem, como fez a Maura Souza, aqui acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas você continue ligado que a nossa programação continua.